Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor Dagoberto Alvim. Seja sempre bem-vindo a esta casa, obrigado pela contribuição. Peço para os vereadores ocuparem seus lugares. Peço para a vereadora Zuma Cinello faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento número 269, protocolo 1179 de 2021, do vereador Celso Duarte, solicita à empresa OISA informações acerca da fiação de responsabilidade da empresa. Requerimento número 270, protocolo 1180 de 2021, do vereador Celso Duarte, solicita à empresa Claro Net Uruguaiana informações acerca da fiação de responsabilidade da empresa.
Com a palavra para comentar os requerimentos, vereador proponente Celso Duarte.
Senhor presidente, só para esclarecer, trazer mais informações, esses requerimentos se devem ao fato de que várias são as reclamações que recebemos de pessoas preocupadas com a fiação que fica pendurada nos postes de Uruguaiana, atrapalhando inclusive o trabalho de equipes da Secretaria de Obras, da própria concessionária de energia elétrica, e além da poluição visual que provoca, colocando em risco também pedestres e ciclistas, motociclistas, que às vezes o fio fica pendurado num poste, fica atravessado e pode acontecer um acidente no trânsito por causa disso. E as empresas, requerimentos similares a esses já haviam sido feitos pelo então vereador, hoje licenciado secretário de obras, João Sei, o Juca da Lavagem, lá em fevereiro, e não se obteve resposta até hoje. Então a gente reforça aqui esses requerimentos em busca de informações para que as empresas tomem atitudes, porque os moradores às vezes ligam para o 0800, não tem resposta, querem solucionar o problema e fica um silêncio e fica na boa vontade muitas vezes do prestador de serviço que está passando pelo local, se a equipe tem boa vontade de atender e solucionar, consertar, fazer o reparo no cabeamento ou não, porque daí tem umas equipes que dizem, não, isso não é com a gente, é com outra empresa. Como tem várias empresas operando nesse setor de internet e telefonia aqui no nosso município, a gente considera que é importante ter um posicionamento e uma clareza maior de quem é a responsabilidade, como vão ser feitos esses reparos. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. A propósito, vereador Celso Duarte, esta semana, antes de ontem, nós tivemos uma reunião com a presença aqui do gerente regional, Tiago Paz, gerente regional da empresa RGE, e do técnico Antônio, onde ali esteve presente o secretário municipal da infraestrutura, João C. Alves, e essa sua reivindicação e seu apelo já ganhou repercussão. E houve a manifestação do gerente regional da providência que vai ser tomada através de encaminhamento de requerimentos, de apelos a todas as empresas que trabalham com telefonia, enfim, e rede cabeada, para que essas gambiarras sejam retiradas e que haja uma organização desse sistema de rede que prejudica muito a fiação, a rede elétrica em Uruguaiana. E disse-nos ele que com determinação, com providências urgentes para que se resolva, exigência de providências urgentes para que se resolva essa situação. Então, o cumprimento e a providência já foi anunciado, o que é uma boa notícia. Então, além do encaminhamento do secretário quando o vereador João C. Alves, né, do seu empenho também, que surte aí agora um resultado que é positivo.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Passamos para... Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador presidente. Cumprimento o vereador Celso Duarte. Alguns dias atrás eu fiz uma manifestação acerca da concessionária de energia e ontem, em audiência com o secretário Juca, conversávamos sobre essa situação. Toda vez que há um atendimento por parte da telefonia, da internet, das empresas que prestam esse tipo de serviço, e é mexido no poste, acaba afetando a rede. E quando afeta a rede, o pessoal diz, e a lâmpada aqui, a luminária não vai queimar, a luminária vai seguir funcionando? Ah, não, isso aí não é com a gente, é com a prefeitura. Mas como se eles mexem, alteram a fiação e depois... Não, da prefeitura que venha consertar depois. Está errado? Cumprimento a solicitação do vereador Celso. É um tema sensível que a gente tem que atentar, porque iluminação pública também é segurança, também é qualidade de vida, também é prevenção a acidente, é muita coisa. Ah, e conversando com o secretário Juca ontem e com o secretário Clemente, secretário de Segurança, e nós reforçávamos essa necessidade de atentarmos à iluminação pública. A Uruguaiana tem muitos pontos ainda que tem ou a lâmpada acesa de dia ou a lâmpada queimada à noite. E este é um dos motivos. Então, eu cumprimento e me somo ao seu requerimento e o que tiver à disposição do nosso gabinete para trabalharmos juntos. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Passamos para o requerimento verbal. Vereador Egídio Carvalho, bancada progressista.
Muito bem, senhor presidente. Meu requerimento verbal pede o reencaminhamento de uma correspondência que enviei ao município e, consequentemente, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sugerindo um banco de sementes para que pudéssemos produzir mudas de árvores frutíferas e distribuídas às famílias, principalmente das periferias de Uruguaiana, as famílias mais carentes, onde nos quintais poderiam produzir frutas. Mas nessa conversa que mantive ontem com o secretário municipal do Meio Ambiente, o secretário Michael Goulart, chegamos a uma conclusão e acatamos até algumas sugestões e de mudarmos essa indicação, presidente Delgado, para a implantação de pomares nos educandários, pomares nas escolas. E ao invés de buscarmos sementes junto à população, o município estaria adquirindo sementes já especializadas, sementes tratadas com quase 100% de poder de germinação, o que daria um resultado bem mais efetivo. E desta forma, então, a Secretaria Municipal da Agricultura encaminharia a escola agrícola, esse trabalho, responsabilizaria a escola agrícola, encaminharia esse trabalho para que então fossem então produzidas as mudas e frutíferas, todas aquelas adequadas ao nosso clima, ao nosso solo, às temperaturas que fazem Uruguaiana, e distribuídas aos educandários, que ensinariam as crianças a cultivar árvores frutíferas, e também, futuramente, em espaço de no máximo 4 ou 5 anos, esses educandários já estariam produzindo frutas para a merenda escolar das escolas. E as famílias carentes, as crianças, levariam, as crianças carentes, né, de famílias, levariam essas mudas para que fossem então plantadas nos terrenos, nos fundos de quintais, para que tivéssemos aí qualidade de vida, né? Meio ambiente, né? Fruta saudável, enfim, são investimentos que trazem revitalização, principalmente ao urbanismo que cresce, e às vezes de uma forma sem estrutura, e as pessoas não têm a consciência de que num pequeno terreno pode-se produzir frutas, né? Uma pequena horta, enfim, e esse é o fundamento da minha correção neste requerimento que fiz, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para as moções.
Moção número 172, protocolo 1177 de 2021, da bancada progressista. Moção de congratulações e louvor à nova diretoria eleita da OAB, subseção Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Moção número 173, protocolo 1181, de 2021, do vereador Bispo Padovan. Moção de congratulações de louvor à Igreja do Evangelho Quadrangular pelos seus 70 anos de fundação no Brasil.
Com a palavra, o vereador Bispo Padovan.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente aqui, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero registrar aqui que hoje, o dia 25 de novembro, é o dia de ação de graças. Gostaria de deixar uma mensagem aos nobres colegas vereadores, ao público que nos assiste. Na maior parte do ano, a gente passa pedindo, né, para Deus, e ainda mais enfrentando aí um momento pandêmico que nós enfrentamos, em que a fé, em algumas ocasiões, teve que falar mais alto. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão aos colegas, que às vezes nós recebemos mais agradecendo do que pedindo. Então, que tenhamos todos um dia abençoado dessa quinta-feira, de ação de graças em todas as casas, famílias, e que possamos refletir a respeito da fé de Deus e também sermos gratos todos os dias por aquilo que Deus tem alcançado a cada um de nós. Mas gostaria de falar a respeito dos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, que comemoramos agora no dia 15 de novembro, de fundação no Brasil. Fundada em 1951, pelo americano que veio ao Brasil dar aulas de inglês, chamado Harold Williams, e então trouxe a Igreja do Evangelho Quadrangular, São João da Boa Vista, fundando a igreja, se espalhando por todo o estado de São Paulo, por meio de tendas, e se espalhou por todo o país. E dia 15 de novembro nós comemoramos 70 anos de fundação no Brasil. A sua principal característica, a sua marca, é o trabalho social que a igreja desenvolve em todo o território nacional. Hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é a segunda maior instituição religiosa no país, com mais de 19 mil igrejas, mais de 70 mil obreiros, aspirantes e ministros credenciados, e hoje, aproximadamente, mais de 3 milhões de membros em todo o país. Aqui, em Uruguaiana, fundada no dia 25 de março de 1967, pelo missionário Mário de Oliveira, que hoje é o presidente nacional da nossa igreja no Brasil. Também, a Igreja do Evangelho Quadrangular, em Uruguaiana, tem o seu líder estadual, o reverendo Solon Soares, que está presidindo hoje a Igreja Quadrangular no Brasil. E aqui em Uruguaiana, completando os seus 54 anos de trabalho social, trabalho espiritual e de apoio e assistencialismo a todas as pessoas. Então, gostaria aqui de deixar registrado também que a fundação da Igreja Quadrangular Mundial se deu por uma ex-atriz de Hollywood chamada Aimée St. McPherson, que fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular a nível mundial, né? E este ano nós completamos 98 anos de fundação mundial, fundado por uma mulher. Obrigado, senhor presidente. Esse é o nosso registro.
Obrigado, peço vereador Bispo Padovan. Palavra à vereadora Azuma Cinello.
Quero cumprimentar o colega, amigo, irmão de fé, Bispo Padovan, né? Pelos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, e cumprimentar, tive a oportunidade grata de conhecer, né, o reverendo Mário de Oliveira, vindo a esta cidade, né, e dizer que a Igreja do Evangelho Quadrangular é um braço muito forte ao nosso município, à nossa comunidade, pelos relevantes trabalhos, Bispo Padovan, que o senhor, a pastora Elaine, todos os pastores, obreiros da igreja, missionários, que têm realizado esse trabalho em Brasil afora, e principalmente aqui no município de Uruguaiana. Né? E que Deus continue iluminando, abençoando o senhor, a sua família, né? Os pastores, reverendo Solon Soares. Né? Eu tive também a grata alegria de conhecê-lo, ele, na minha juventude. Né? E é um homem que se coloca até hoje à disposição de Deus no Estado e a toda a comunidade, né, cristã e evangélica, que ali se achegam aos redutos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então deixo aqui a nossa singela homenagem, juntamente com o senhor, aos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E que Deus continue abençoando a todos.
Obrigado, vereadora Zuma. A bancada progressista se soma à moção, bispo Adovan.
A bancada do DEM também se forma.
Se soma.
Se soma. A bancada republicana se soma às moções.
É, a bancada do PSB também se soma.
Obrigado, vereadores. Todas as bancadas se somam. Moção, a moção está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Passamos para o projeto de lei complementar em segunda discussão e votação. Já foi lido o parecer na reunião anterior.
Projeto de lei complementar número 7 de 2021. Protocolo 996 de 2021. O Poder Executivo dispõe sobre a recepção, local, aplicabilidade da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, previsto na Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, Lei de Liberdade Econômica, no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
O projeto de lei complementar está em discussão. Com a palavra, vereador relator Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Nós trabalhamos profundamente nessa relatoria, no projeto de liberdade econômica, inclusive acabamos atrasando um pouco o envio dele a plenário, após a conversa com o secretário Rodrigo Santoriano e com a técnica do SEBRAE, a doutora Patrícia. Nós acabamos atrasando em alguns dias, tendo em vista algumas dúvidas que nós ainda tínhamos e também as outras pautas que urgiam, que estavam tramitando nessa Casa Legislativa. O projeto de lei complementar 07, que dispõe sobre a recepção local e a aplicabilidade da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, tem como base uma lei federal, depois uma lei estadual. Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a adotar a liberdade econômica, e Uruguaiana está sendo uma das primeiras cidades do nosso estado a adotar igualmente. Em que se resume isso? O que se resume? Na prática, eu até separei um trecho e adaptei ele para que apresente o resumo. É a adoção de medidas para racionalizar os atos e procedimentos mediante a supressão e simplificação das formalidades e exigências cujo custo seja superior ao risco de fraude. Por exemplo, o projeto prevê a aprovação tácita dos alvarás em 90 dias. Desde que seja considerada a complexidade daquele alvará. Não vai se dar uma aprovação tácita a um alvará de funcionamento para uma escola infantil, por exemplo, que necessita de uma responsabilidade, necessita de um atendimento, a aprovação do Conselho de Educação e tal. Mas tudo aquilo que depender da prefeitura e que tiver um grau de risco menor a população, pode vir a ter aprovação tácita e vai ter celeridade nos seus processos, nos seus atos e procedimentos para que haja liberação dessa atividade econômica. Nós pesquisamos muito, né, desde a situação do alvará dos bombeiros até os quinais e tal, e realmente o projeto é muito benéfico, é extremamente positivo. Terá depois o decreto do prefeito, que vai apresentar os quinais que serão atendidos pela aprovação tácita e por outros itens que o projeto prevê. Aí é mediante um decreto do prefeito. Obviamente que nós vamos conversar, já, como viemos conversando com o secretário Rodrigo Santariano todos esses dias e essas semanas acerca do projeto. Então, meu parecer não poderia ser de outra forma. Até separamos algumas emendas para apresentar e eu acabei não apresentando-as, porque eram emendas de correções, eram emendas de correções oratórias e eu achei melhor não apresentá-las, porque daqui a pouco poderia haver alguma troca e o projeto ele foi muito bem elaborado. Seria preciosismo da minha parte apresentar essas emendas. Então, fica um sentimento de conquista, fica um sentimento de vitória. Este é, sem dúvida alguma, um dos projetos mais importantes do ano que essa casa irá apresentar. E do ponto de vista econômico, a longo prazo, ele pode ser revolucionário. Fica o nosso sentimento aos colegas e os cumprimentos ao prefeito, em especial ao secretário Rodrigo Santariano, que fez um excelente trabalho. Obrigado.
Eu passo a condução dos trabalhos ao vereador Marcelo Lemos e peço a palavra.
Assumo a condução dos trabalhos, a palavra está com o vereador Carlos Delgado.
Vereador Marcelo, acompanhei a sua relatoria, não se preocupe com a demora, pois eu havia feito a indicação em 2018, da liberdade econômica. 2019, final de 2019, estive na secretaria, encaminhei também o projeto ao governo para ser apresentado na Câmara, quanto secretário. Porém, depois também veio a pandemia, onde as pessoas ficaram privadas, inclusive, de trabalhar. Também acredito que não era o momento oportuno da aprovação dessa lei. Mas, sim, vamos falar dos méritos e da importância da qual ela está sendo criada, essa finalidade. Justamente, ela simplifica para quem vai empreender, simplifica para quem vai fiscalizar, porque também isso é uma grande dificuldade. Hoje, para vocês terem uma noção, nós temos fiscais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, temos os fiscais sanitários, temos os bombeiros, onde o alvará passa por uma engrenagem e que cada um tem um entendimento se aquela atividade é de risco baixo, médio, fiscais ambientais, perfeito. Vereadora Márcia, então cada um tem uma visão daquele empreendimento. E agora, com a Lei da Liberdade Econômica, fica isento de alvará atividades de baixo risco. Isso é fundamental, vem a desburocratizar, facilitar, criar um ambiente melhor para as pessoas resolverem empreender, né, com responsabilidade. Então, é muito importante que essa casa aprove essa lei complementar e tenha certeza que hoje, como o vereador Marcelo disse, talvez seja uma das aprovações mais importantes este ano e para o futuro do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Carlos Delgado.
Reassumo a condução dos trabalhos, a palavra segue à disposição.
Senhor presidente, eu peço a palavra e concedo o meu tempo ao vereador Marcelo Lemos.
Perfeito.
Obrigado, vereadora Márcia. Muito obrigado. Só para exemplificar, por exemplo, alguém decide, o vereador Paulo Canubim decide abrir uma empresa para fazer xerox, reprografia, encadernamento, tipo de coisa. Atividade de baixo risco, ele vai apresentar a documentação na prefeitura e automaticamente vai poder abrir a sua empresa. E se em 90 dias não houver a fiscalização, por ser uma atividade de baixo risco, não houver a fiscalização, ele terá a aprovação tácita dos seus alvarás. Ele já estará funcionando devidamente legal. Então, é uma vitória sem precedentes. Obviamente que nós temos que atentar, e tenho certeza que o secretário Rodrigo irá atentar, para as classificações dos quinais que serão direcionados como alto, médio e baixo risco. Também tem o plano diretor que prevê isso muito bem e tem os bombeiros e o meio ambiente, como disse a vereadora Márcia, o zoneamento, as zonas especiais de processamento, tem uma série de gatilhos que podem fazer o travamento se a atividade tiver um risco um pouco maior, como é o caso de gêneros alimentícios e escolas, como falamos anteriormente. Vai estar pré-determinado. Então, é um tema muito sensível à população e no longo prazo, sem dúvida, vai ter, sem dúvidas, terá um retorno muito positivo. Obrigado pelo tempo, vereadora Márcia. Obrigado pelo presidente. Parabéns pela sua indicação no passado sobre esse projeto. Tem a sua contribuição como secretário de Indústria e Comércio, de Desenvolvimento Econômico. Ah, muda um nome toda hora. E, então, o senhor tem essa participação. Com certeza é uma conquista que o senhor faz parte também.
Obrigado, vereador Marcelo. Só fazer o registro que a indicação também foi assinada pelo ex-vereador Rafael Alves. O projeto está em chamada nominal para votação. Vereadora Azul, a primeira secretária, fará a chamada.
Chamada nominal. Vereador Carlos Delgado, presidente, nesse ato não vota. Vereador Marcelo Lemos. Sim. Sim. Vereadora Azul Mancinello. Sim. Vereador Egídio de Carvalho. Sim. Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Sim. Vereador Padovan. Sim. Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapassi.
Sim.
Sim. Vereador Zácaro.
Sim.
Sim. Vereadora Manuela Couto.
Sim.
Vereador Paulo Clenobing.
Sim.
Sim.
10 votos sim.
10 votos sim. O projeto de lei complementar número 7 está aprovado. Passamos para o projeto de lei ordinária número 57.
Projeto de lei ordinária número 57, protocolo 563 de 2021, dos vereadores Paulo Clenobing e Manuela Couto, institui o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais de Uruguaiana. Os pareceres já foram lidos.
Obrigado, vereadora Azul Mancinello. O projeto está em discussão. Segunda discussão, desculpa. Vereadora Manuela.
Bom dia, colegas. O projeto, o objetivo do projeto é instituir o fornecimento de absorvente nas escolas públicas municipais para mulheres em situação de precariedade, de vulnerabilidade social, não possuindo condições financeiras para a compra do produto. Além disso, o PL busca evitar a evasão escolar. Dados da ONU mostram que no Brasil, uma a cada 4 meninas sofre com evasão escolar devido à falta de absorventes. Além disso, a iniciativa busca evitar... Sempre terei, caro cidadão. Presidente Jair Bolsonaro não me representa. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras. Meu presidente, caro Delgado. O PL para compra dos absorventes conta com a aprovação de todos. Depois eu vou me manifestar na tribuna. Obrigado.
Obrigado, vereadora Manuela. O projeto de lei ordinária segue em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei ordinária número 57 está aprovado. Passamos para o convite. Eu passo a condução dos trabalhos ao presidente Marcelo Lemos e tenho uma reunião na prefeitura, vou ter que me ausentar.
Assuma a condução dos trabalhos e segue a ordem do dia. Vereadora Azul Mancinello, os convites.
Convites. Convite número 22, protocolo 1178 de 2021. TCE Rio Grande do Sul convida para a sessão especial de posse dos conselheiros Alexandre Postal, Marco Peixoto e Iradir
Petroski,
nos cargos de presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente, dia 14 de 12 de 2021, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Matérias expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, projeto de lei número 154 de 2021, protocolo 1154 de 2020, do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 576.399,37. Projeto de lei número 155 de 2021, protocolo 1184 de 2020, Poder Executivo, autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso da área da Sociedade Espírita Paz em Jesus.
Estamos com o período, com as inscrições abertas para o período de comunicações. Correspondências expedidas ao Executivo. Correspondências expedidas adversos.
Ofício número 164, protocolo 1176 de 2021. BRK Ambiental encaminha resposta ao requerimento 258 de 2021.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 459 de 2021.
Correspondências expedidas adversos.
Expedido o ofício número 452 a 459 de 2021.